Então, muito boa tarde a todas e a todos. Vamos então dar início à nossa audição. Queria começar por dar as boas-vindas à sua dona Vera Beleza e o seu nome?
Ana Isabel Ferreira.
Ana Isabel Ferreira, e agradecer-vos a vossa disponibilidade para estarem connosco no grupo de trabalho. Representam a Associação Portuguesa de Portadores de Ictiose, certo? Bom, como sabem, houve uma discussão em plenário de três projetos que depois baixaram à comissão sem votação, e é exatamente iniciámos o trabalho na especialidade desses projetos. Eu penso que conhecem os senhores deputados, as senhoras deputadas, por isso também não vamos, não é? Conhece. Portanto, está perfeitamente dentro do assunto. Portanto, nós neste momento estamos a fazer um conjunto de audições a associações, vamos também ouvir a Direção-Geral de Saúde e o Infarmed, para depois o grupo de trabalho ir na especialidade. Bom, vamos ver o que é que conseguirá
produzir.
Exatamente, o que é que conseguirá produzir. Mas, portanto, vocês são a primeira associação a ouvir, digam o que querem dizer, conforme
isto
entenderem.
Isto vai ser complicado estar aqui a falar e esticar.
Não.
Pronto, eu em primeiro lugar queria passar a cada representante uma pequena apresentação de que estive a trabalhar, porque isto é só uma... Tenho aí mais que uma, por favor. Está quase. É isso? Esta apresentação que eu fiz, que foi a correr praticamente, porque a minha vida ultimamente tem sido um caos, mas eu fiz esta apresentação, é o básico, não é? Não é todo o trabalho que a Associação tem feito desde da sua criação. Mas o mais importante é que percebam realmente como é que a gente fica sem qualquer tipo de tratamento, principalmente com a pele mesmo num estado crítico, sem tratamento, que é terrível. Eu ainda há 15 dias estava assim, e podem ver que é uma das partes do meu corpo que eu estou assim, porque não havendo verba para o tratamento que é o mais adequado, eu chego a este extremo. As mãos também podem ver que é uma altura que o inverno começa a chegar e a pele começa a descamar, e podem ver pelas minhas mãos que neste momento está a pele a descamar constantemente, e que é fundamental que a gente tenha o mais rápido possível todo o tipo de apoio por parte do Estado, porque isto realmente... Temos doentes que estão a deixar de comer para tentarem comprar um produto de creme, pelo menos de 100 ml, que isto não sei o que é que... Não dá para nada mesmo. E pronto, uma das conquistas que a gente tem feito, e o Dr. Ricardo tem estado a par disso, é tentar ter protocolos com algumas entidades. Infelizmente nós não temos tido protocolos com laboratórios, porque realmente agora acho que nem podem doar qualquer tipo de tratamento que eles tenham disponível em stock. Diz que é proibido, está proibido pela parte do Estado, não sei porquê. Eu posso-vos garantir que em 2009, quando a Associação foi criada, que nós tivemos o primeiro ano, tivemos apoio de certos laboratórios e que nos veio ajudar bastante durante os dois primeiros anos. Agora... está a ser impossível. Temos um que é a Indol, que tem nos apoiado, mas com certas amostras só, amostras de poucas, não dá nem para uma mão, não dá para um pé, e pronto. E nós só temos que agradecer essas pessoas que têm estado connosco, e simplesmente eu, como não desisto, e a maior parte das pessoas têm estado a par do meu trabalho, eu tenho colocado campanhas, atrás campanhas, para realmente poder facultar um tratamento digno a todos os doentes que nós neste momento temos conhecimento, que são 205 doentes, que já são muitos, 205. Isto tornou-se uma bola de neve completamente. Mas também temos aqui o que pretendemos, principalmente da parte do Estado, como podemos, vocês podem ver todos aí, é realmente os cremes hidratantes, que são considerados produtos de beleza, como todos sabem. É fundamental o tratamento oral, que é o Neotigazão. E também o essencial disto tudo também é as termas. Eu já não falo em acesso a emprego, já não falo em outras coisas, mas principalmente o tratamento de cremes hidratantes, o Infarmed, que é o Neotigazão, principalmente o dístico para o carro, que podem ver que aí o que está aí é os meus pés. Neste momento eu não tenho dedos nos pés, eu estou a ser submetida de 5 em 5 anos a ser substituído as próteses e parafusos para eu ter uma estabilidade minimamente boa, não é? Porque eu não pus aqui tudo, mas quando eu ando mais que uma hora eu fico com os pés todos inchados e ficam todos em carne viva. E isso, se vocês até derem uma vista de olhos no nosso site, podem ver como é que está os doentes. Mas eu falo porque sou um dos casos mais graves que a Assembleia não tem, infelizmente, mas eu não desisto. Nem que eu chegue aqui à porta da Assembleia e descambe e pronto, e dizem que eu consegui a portaria e eu já me sinto feliz. Por isso, é isso que eu tenho que te dizer. E eu só pus aqui um exemplo em baixo das fotografias, que quando eu entro para as termas, eu entro no estado que estou, a meio do tratamento fica assim e depois tenho uma qualidade de vida minimamente de 4 meses sem pôr cremes todos os dias, ponho dia sim, dia não. Eu penso que o objetivo da Aspor é mesmo conseguir isto que eu falei, porque eu já ando atrás de um dístico para o carro há cerca de 5 anos, há 5 até mais, se calhar antes da sessão existir, porque eu já tenho os dedos amputados desde os meus 14 anos e nunca me atribuíram o dístico porque não consideram 71% de incapacidade motor, e isso acho que é uma falta de respeito, porque eu tenho tido conhecimento de pessoas que passam por mim que simplesmente só mancam de uma perna e têm o dístico no carro. E eu que não tenho dedos e que ando, que não caio para o lado, e eles querem é que eu caia para o lado, para me atribuírem realmente um dístico para o carro. Posso-vos garantir que eu fui submetida a um exame de ortopedia há cerca de 15 dias, dos joelhos para baixo eu tenho uma incapacidade de 45% e da pele tenho 71%. Isto quer dizer que ultrapassa os 100%. E pronto, eu penso que não tenho mais nada a dizer, acho que já falei tudo. O essencial que nós pretendemos é o que está já nos projetos de lei, tanto no primeiro como no segundo. O trabalho final, que foi para a parte do Dr. Ricardo, penso que está razoável. Agora é só aprovar. O que é que falta para aprovarem esta situação? Não peço mais nada. Estou fartas de andar a correr para aqui e os doentes não estarem a acreditar já no meu trabalho. É o que a última etapa que eu, se isto não avançar, é trazer os doentes todos conforme estão e vir para aqui e não sabemos se saímos. Volta a chegar aqui, chegamos, mas não prometo que saímos daqui como viemos. É isso.
Muito obrigada, senhora Dona Vera, pela sua exposição e pela forma também muito frontal com que colocou os problemas. Iremos agora passar a uma fase em que os senhores deputados e as senhoras deputadas dos grupos parlamentares teriam uma pequena intervenção, onde eventualmente também lhe podem colocar algumas questões, e depois eu dava-lhe novamente a palavra. Okay. Pode ser? Então, não sei qual dos senhores deputados quer começar. Então, o senhor deputado Ricardo Batista Leite, do PSD.
Bom, obrigado, senhora Presidente e caros colegas. Cumprimento a Ana Isabel e a Vera. Tive há cerca de já quase 2 anos a sorte de me calhar a redação de um relatório parecer sobre uma proposta de lei, de um projeto de lei do CDS, precisamente sobre esta matéria. E digo que foi uma sorte porque foi aí que conheci a Vera, tive a oportunidade de almoçar com a Vera na sua terra de Matosinhos, já deu para perceber que é uma mulher do Norte e de armas. E foi a partir daí, apesar de todos os meus anos de formação na área médica, nunca tinha conhecido ninguém com ictiose. Esta é a realidade. E a verdade é que é uma doença sobre a qual não se fala, que a maioria dos próprios médicos desconhecem, os profissionais de saúde desconhecem por completo a sua origem, o que é que a condiciona e as necessidades que estas pessoas têm. A Vera, de facto, representa aqui a associação de uma forma apaixonada, como se vê, mas também de uma forma muito frustrada e com razão, porque, de facto, nós temos a obrigação de responder às necessidades daqueles que mais precisam. E a Vera, e eu tenho sido testemunho muito próximo disso, tem-se dedicado sem condições para isso, muitas vezes, para salvaguardar aquilo que são direitos essenciais de 200 pessoas e que pretendem, acima de tudo, ter acesso a cremes hidratantes, porque cada uma destas pessoas gasta, em média, cerca de 4 quilos destes cremes. Quem utiliza cremes dermatológicos comprados em farmácia tem noção dos preços daqueles frascos de 100 miligramas ou o que seja, portanto, basta fazer contas para perceber o que isto representa. Tipicamente são pessoas com incapacidades, com dificuldade no acesso ao emprego por força da sua situação de saúde e, portanto, parece-me óbvio que temos que encontrar aqui uma solução e rapidamente. E, portanto, eu já estou convencido, já sabe disso, e eu posso lhe garantir que junto ao PSD eu e a minha colega Graça tudo faremos para encontrar aqui uma solução rapidamente, dentro do prazo que foi estipulado. Acho que é uma importante conquista estar todos os partidos aqui sentados para finalmente, em grupo de trabalho, resolvermos esta situação de uma vez por todas. Agora, eu queria só saber, Vera, que se pudesse explicar melhor, se é que sabe, aquela questão dos laboratórios de dizerem que, por lei, não poderiam participar. Sim, fiquei sem perceber bem essa parte.
Os primeiros anos que nós existíamos e estávamos a tentar procurar ajudar os doentes que iam nos procurando com dificuldades, uma das alternativas que eu tive foi contactar alguns laboratórios dos tratamentos que a gente usava diariamente, dos cremes. E os primeiros até laboratórios a ajudar foi o da Decobal, o da Endol e o da Saniter. E depois eu posso-vos garantir que a Saniter até foi doado na altura uma tonelada de tratamento que deu para garantir o tratamento a doentes, a todos os doentes, durante 3 anos, que foi uma bondade daquele laboratório que não se pode esquecer. Depois, a partir do segundo ano, tornámos a pedir, por causa dos simpósios que a gente ia organizando, para dar sempre um saquinho com os tratamentos, porque os doentes vêm sempre com o intuito de receber alguma coisa. E foi-nos facultado que a Infarmed proibiu que realmente já não podiam fazer doações. E há cerca de 2 anos e meio, pelo que eu tenho conhecimento já dos laboratórios, principalmente até da Decoal, que é o que a gente usa muito também, foi uma dos cortes que nós tivemos, porque eles sempre nos apoiaram e os outros vão apoiando, sim, mas com saquetas pequeninas, que 30 gramas não é nada, amostras, não é? Mas claro que a gente nunca vai dizer que não, porque tudo que vier à rede é peixe, como eu costumo dizer, por isso. Agora, tenho essa informação que eu até disse à doutora, mas nós temos recibos que podemos passar em como foi doação no valor de X, pode ser. Mas disseram que não, que preferem colocar, pagar para desfazê-los do que estar a oferecer às instituições, que eu fiquei indignada com isso na altura e não me souberam esclarecer 100%. Claro que eu fiquei com o pulgar atrás da orelha, como todos, se calhar vocês, estão neste momento, porque sempre tivemos apoio e vamos tendo alguns laboratórios. Posso-vos garantir que na altura, nos 2 primeiros anos, tínhamos 20 laboratórios a apoiar. Neste momento temos 2 ou 3, só para ter uma ideia. Como é que é possível? Que lei é que saiu, que que impeçam de ajudar instituições, porque assim, nós sabemos que existem produtos que, estando a terminar o prazo, não podem estar na farmácia e devolvem ao laboratório. Normalmente os laboratórios podem fazer a doação a instituições, porque foi o caso, houve casos desses comigo. E nós sabemos que nós, tudo que vier para nós, a gente aproveita, porque nós sabemos que na farmácia não pode estar, mas nós termos um sítio onde seja fresco, onde conservar aqueles produtos, sabemos que dura 6 meses, o máximo 1 ano. Porque eu sei, porque a Sanitário deu-nos 1 tonelada de tratamento que terminou em 2014, mas infelizmente não chegou até 2014. Mas há outros que deram quase fora do prazo e a gente usou. É isso que há aí, qualquer coisa que não está bem esclarecida, e eu também não sei esclarecer da melhor forma.
Mais inscrições? Senhora Deputada Teresa Queiro, do CDS.
Muito obrigada, Senhora Coordenadora, Senhora Deputada Helena Pinto. Vera, muito gosto em revê-la, muito gosto em conhecer a Isabel. Eu queria começar por dizer que esta apresentação pode ser sucinta, mas é suficiente e é muitíssimo esclarecedora. Eu penso que qualquer pessoa, como foi o caso...
Eu peço desculpa por estar a interrompê-la, mas se quiser eu também tiro a roupa, não há problema nenhum.
Eu penso que não será preciso, não será qualquer pessoa, é tão evidente a penosidade da ictiose sob todos os pontos de vista físico, psicológico, e de facto altamente incapacitante sob muitíssimos pontos de vista. E, como sabem, temos estado sempre atentos e disponíveis, e o deputado Serpa Oliva, que foi a primeira pessoa que falou convosco, ficou imediatamente muito sensibilizado para essa questão, daí termos apresentado a iniciativa legislativa. E continuaremos, em suma, Vera, continuaremos com todo o empenho a lutar para que estas comparticipações ou a dispensa destes medicamentos permitam um acesso efetivo por parte dos doentes de ictiose, de uma forma geral e universal, que ninguém fique impedido de, por carências económicas, não ter acesso a estes medicamentos. Uma das questões que eu ia colocar foi colocada pelo deputado Ricardo Batista Leite, que é a questão de sabermos como vamos também ter a oportunidade de ouvir o Infarmed. Vamos colocar-lhes exatamente essa questão, saber, eu não tenho conhecimento de qualquer legislação que tenha saído, podem ser normas, mas enfim, circulares, não sei, não, mas vamos, temos, eu penso que todos estamos empenhados em perceber onde é que está a realidade, se de facto é assim ou se é um jogo do empurra, logo veremos. Por outro lado, queria-vos perguntar o seguinte, não beneficiam de comparticipação pelo escalão A dos medicamentos que já são para a psoríase, que possam confluir com os vossos?
Não.
Zero comparticipação, zero. Isto é muito bom que fique mais uma vez claro. E se a lista do outro, só para acabar, se a lista dos medicamentos que consta da nossa exposição, eu agora não tenho aqui esqueci-me da nossa iniciativa no gabinete, mas está aí na exposição de e depois também no articulado, vem o elenco dos medicamentos para os quais pretendemos a dispensa gratuita. Ou pelo menos com participação pelo escalão A. E eu queria perguntar se estão de facto atualizados, porque recebemos uma informação de que alguns deles ou não seriam aplicáveis, enfim, eu queria-vos pedir se a Vera não se importava de ver até ao fim da audiência, ou pode nos depois dizer.
Eu penso que o que está idêntico à psoríase é o neotigazão só. os outros tratamentos, não sei quais são que eles usam. Simplesmente nós temos tratamento dermatológico que é à base de manipulados, que é o Decobal, que é manipulado, que não tem qualquer comparticipação, a vaselina salicílica, que é fundamental, porque só temos esses dois manipulados. O resto é tudo dermatológico. Sim, sim. Não, não. Nós usámos o Dexeril, o Decobal normal, manipulado, usámos o Barral, o Keloal. Sim, isso são cremes que já está estipulado, mas o fundamental para nós também é o Neotigazão, que a psoríase está a pagar 1 euro e tal, nós estamos a pagar 30, 40 e 60. É muito dinheiro.
Sim, 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 isto foi um bocadinho movido, mas apenas para deixar, para vos deixar mais uma vez a garantia de que o CDS e o PSD, pelo empenho que o deputado Ricardo Batista Leite tem demonstrado nesta questão, faremos tudo o que estiver ao nosso alcance para que cheguemos a bom porto e acabar com esta injustiça. Obrigada.
Senhora Deputada Catarina Marcelino, do PS.
Bem, muito boa tarde. Eu queria, muito obrigada, Senhora Coordenadora. Eu queria, antes de mais, dizer que é um prazer conhecer-vos, porque não nos conhecíamos. Sou Dona Vera, sou Dona Ana Isabel. E não tenho muito a dizer. Pronto, o Partido Socialista está empenhado, tal como o PSD e o CDS, acho que todos estamos empenhados, em tentar encontrar uma solução que seja positiva para o vosso. Para colmatar estas dificuldades, acho que é uma questão, acho que não há aqui qualquer dúvida da parte de nenhum de nós. Acho que este momento, termos conseguido chegar aqui a este momento, já é um passo importante. Acho que não vai precisar de vir para a porta da Assembleia. Acho que não. Acho que nós aqui entre todos vamos com certeza conseguir encontrar uma solução, porque tenho a certeza que todos nós percebemos as dificuldades e os problemas que aqui vos trazem. Às vezes, quando somos poucos, dificulta ainda mais, porque a expressão pública é menor. Como estava a dizer o deputado Ricardo, muitas vezes nem os próprios médicos conhecem a vossa doença. Eu própria não conhecia a vossa doença quando me pediram para acompanhar este grupo de trabalho, tive que me ir inteirar do problema, porque eu própria não fazia ideia. Mas posso-vos garantir que, pelo menos da minha parte e da parte do Partido Socialista, estamos completamente empenhados em tentar, em conjunto com os outros grupos parlamentares, rapidamente e dentro do prazo que temos, encontrar uma solução para... Agora é mais, mas nós... Mas isto, depois deste tempo todo, mais um mês, também não é assim tanto. E, portanto, vamos ver se conseguimos, e tenho a certeza que sim. Estamos todos empenhados nisso, chegar a bom porto. Obrigada.
Muito obrigada. Senhora Deputada Carla Cruz, do Grupo Parlamentar do PCP.
Muito obrigada, Sra. Deputada Coordenadora. Cumprimento a Sra. Dona Vera, a Ana Isabel. Começamos por dizer que saudamos todo o trabalho que vocês têm feito em prol dos doentes, não é? Mais a Vera, exatamente. Mas porque permitiram trazer para o domínio público uma doença que não é conhecida, alertar para a justeza, que eu acho que aqui é importante dizer, a justeza das vossas reivindicações, porque aquilo que vocês no fundo estão a reivindicar é o direito a terem tratamento, e a que vos seja concedido esse direito, e que razões de ordem económica não sejam limitadoras do acesso ao tratamento, do acesso ao acompanhamento. E nesse aspecto nós acompanhamos as vossas preocupações, acompanhamos as propostas que foram apresentadas pelos diferentes grupos parlamentares, porque é de justiça que sejam assim dados. Eu gostaria também de perguntar, até porque colocam a questão do acesso odístico, e a mim parece-me claro, tendo em conta as suas limitações, não é? E outras limitações que outros doentes poderão ter, essa questão. E quando foi colocada o seu problema em concreto, não é? Portanto, não lhe foi atribuída porque a sua mobilidade só tem de 45%.
Sim,
Eu já tinha 61% de incapacidade. Eu de 5 em 5 anos é que vou renovando, como renovei há pouco tempo, uhum. E que já me atribuir 45 dos olhos para baixo e 71 do corpo inteiro. 71. Agora está em 71, porque isto já agravando, vai aumentando.
Mas 71, em termos dermatológico...
Exatamente.
Do corpo. Mas para o dístico tem a ver com a mobilidade.
Exatamente.
E, portanto, tem, não, os 45% é que lhes estão a impedir a atribuição
exatamente.
Do dístico.
Porque, pelos bichos, estão a pedir 65% motor.
Pois.
Quer dizer, eu se tenho 10 minutos de andar... Eu, se andar mais que 10 minutos, eu já não consigo... Paro, já não consigo andar mais.
Uhum.
Porque o pé está tão calejado, porque não tem dedos, não tem estabilidade.
Exatamente.
Fica inchado. Só que eles não compreendem isso. Eu não sei a delegação de saúde que nós temos em Portugal, que coloca 65% motor para quem tem, para terem acesso ao dístico.
Uhum.
Não percebo.
Uhum. Tem mais conhecimento de mais casos que... Portanto, há alguns casos... Só chegando aos 65% é que atribuem o dístico.
Isto informado pela Delegação de Saúde, principalmente de Matosinhos, e onde eu vou requerer o pedido do cartão para pôr no carro. Isso é o que nos... E isso deve estar...
Sim, sim, está regulamentado.
Exatamente.
Pode.
Já foi para há 2 anos, talvez. Eu estava com 49, pai com 15 anos. Depois, passado 2 anos, fui para 51. Depois, mais 2 anos, 61. E agora estou em 71. Porque o meu problema tem agravado.
Mas, Vera, a questão é o que interessa. Não. O que interessa aqui para a atribuição de dístico é a mobilidade.
Exatamente.
A mobilidade, portanto, em termos da na sua mobilidade, qual foi a gradação que foi tendo em termos de incapacidade? Neste momento está em 45.
Sim, dos olhos para baixo está 45.
E antes disso...
Não tinha ainda nada, não tinha porque nunca foi preciso. Eu só há cerca de 15 dias, 2 anos, é que tive que requerer esse diagnóstico, porque eu estou a tentar pedir uma habitação em Matosinhos, rede de chão, por causa das minhas limitações, porque eu já não consigo subir para o segundo andar, eu estou a residir no segundo andar e não estou a conseguir, porque os ossos estão-se a ficar triturados, eu não sei. Eu já tenho uma rótula do joelho direito quase a ser sujeito a uma intervenção cirúrgica, porque já estão danificados os ossos. Já foi ao esquerdo há 3 anos, em fevereiro, e o doutor está à espera que isto fique mais...
Uhum. Eu pergunto isto, eu peço desculpa estarmos neste diálogo, mas porque a Vera disse-nos que os dedos foram-lhe amputados aos 15 anos.
14, 15, exatamente.
E nessa altura nunca lhe foi feita uma avaliação da incapacidade
motora. Não, doutora, porque eu também não conduzia, não é? Eu só...
Não, mas quando chegou à idade, aos 18 anos, nunca...
Não, porque eu ainda nem tinha carta, porque até diziam que eu não podia ter carta.
Tu és. Não.
Eu comecei a sentir a necessidade quando comecei a andar, porque eu era uma peste. Eu peço desculpa por dizer isso. Eu era uma peste terrível. Eu não parava em casa, eu tinha que andar para todo lado. E assim, quando eu tinha dedos, apesar de eu ter os dedos debaixo da planta do pé, eu fazia 30 por uma linha, eu jogava a bola, eu fazia tudo. Simplesmente amputaram-me os dedos e eu tive outras limitações, deixei de fazer muita coisa. E depois comecei-me a perceber que eu, se andar mais de 10 minutos no paralelo, eu tenho as minhas limitações. Que uma das coisas que me está a ser submetida várias vezes à colocação de próteses novas é porque as próteses desgastam porque eu ando sempre, eu não paro. E agora, ultimamente, andando de carro, eu tenho que deixar o carro a não sei quantos quilómetros de casa, sabendo que eu tinha esse direito. Como é que é possível eu não ter direito a um acesso perto da porta de casa por causa desta situação? É só isso.
Porque, de facto, há esse enquadramento.
Sim, mas...
Doutora, mas
é
isso...
É rever esse enquadramento.
Não, aliás, será que o deputado da Câmara de Estaleira não lembrar que a revisão da tabela das necessidades e das funcionalidades está desde as calendas
para... Pois, é importante de facto dizer isto, que esta revisão está para sair, mas nunca sai, não é?
Portanto, pois, é fundamental...
Pois, mas nós até sobre este capítulo, nós inclusive fizemos há muito pouco tempo uma pergunta ao Governo sobre o andamento desta tabela, porque a informação que temos é que está a andar, mas está parada, não é? É aquele andar parado. E, portanto, é esta questão. Eu só lhe ia perguntar, relativamente ainda a esta questão, no que toca a produtos de apoio, por exemplo, em termos de calçado...
Não temos rigorosamente
também
nada.
Também não têm qualquer tipo de apoio.
Por exemplo, eu precisava de calçado adequado e não tenho. Por exemplo, eu ainda há cerca de 2 meses, mais ou menos, necessitei de um colchão em gel e quem me ofereceu o colchão foi o Dr. João Serpa Oliva. Só para terem uma ideia. Porque o meu corpo, eu estou aqui, mas já estou toda vermelha. Porquê? Porque isto é muito quente para nós e estamos a acumular suor. Claro. E isto agrava. E o problema do colchão de gel refresca o corpo e deixa o corpo úmido durante a noite. Exatamente. Porque o colchão normal já não nos serve de nada, porque é quente e começa a ficar a pele muito seca e temos que levantar quase todas as horas para ir molhar o corpo e pôr a creme. Molhar o corpo e pôr... Graças a Deus, há cerca de 2 meses o doutor teve essa bondade e ofereceu-me. Nem toda a gente tem essa sorte, não é? Mas...
Pois, e era mesmo só para terminar. O que eu acho é que esta questão não pode ser só de... Não pode ser de bondade. Esta questão é uma questão de direito. E, portanto, tem que ser atribuído às pessoas que têm ictiose os direitos de terem acesso aos produtos de apoio e aos...
Por exemplo, parte dentária, que é uma das coisas que nos está a gravar solenemente a parte dentária, e não temos acesso, os hospitais só arrancam. Qual é a lógica? Não tem lógica nenhuma. Nós precisávamos de apoio dentário e não temos. E eu, se estou agora minimamente bem, que não estou 100%, eu tenho amigos que têm oferecido, mas... E os outros doentes?
Exatamente.
Não é?
É isso mesmo.
Senhor deputado José Luís Ferreira, do Partido Ecologista.
Obrigado, senhora governadora. Eu começava por saudar a representante da Associação Portuguesa de Portadores de Ictiose, dizer que, de facto, abaixa a comissão era por 45 dias, mas aqui, entre o grupo de trabalho, aquilo que vimos era que tinha interesse ouvir, entretanto, também entidades. E eu creio que em relação aos prazos não há grande problema, porque seja qual for a lei que sair, ela só vai entrar em vigor depois do Orçamento de Estado. E, portanto, nós temos... o prazo agora acaba, creio que a 30 de Abril, deste grupo de trabalho. E, portanto, não há problema nenhum com isso, porque a lei também só entraria em vigor depois do Orçamento de Estado. De qualquer maneira, eu acho que até está a ser muito útil a audição que estamos a ter aqui, este encontro aqui connosco, também dá para percebermos também melhor alguns pormenores que me tinham escapado, pelo menos a mim. Eu acho que o essencial era perceber o que é que a associação acha dos diplomas que nós estamos a trabalhar. Eu acho que os diplomas baixando-se em comissão, há pelo menos uma perspectiva de que alguma coisa saia daqui, porque senão não valeria a pena baixarem à comissão sem votação. Seria muito melhor terem sido chumados logo. Se assim não foi, é porque nós estamos a andar no bom caminho. Também por aquilo que já se aqui ouviu hoje, há um consenso generalizado dos grupos de parlamentares, de facto, consagrar num diploma legal a comparticipação dos medicamentos pelo escalão A. Para além disso, também há num dos projetos a previsão do cartão de doença rara e o dístico para as viaturas. E, portanto, no essencial, é isto que está em cima da mesa. E eu creio, por aquilo que eu ouvi, que haverá consenso para a gente sair daqui com uma lei que vá ao encontro, de facto, dos problemas dos portadores de ictiose. Eu também não tenho conhecimento de que haja algum diploma legislativo que iniba ou que limite os laboratórios no que diz respeito à doação de medicamentos, mas eu também me parece que esta não é a fórmula correta, que andamos aqui quase a pedir. Eu não conheço, nem sei se existe, de facto, como dizia há pouco a senhora deputada Teresa Caeiro, se calhar é uma boa oportunidade depois perguntarmos quando vier cá o Infarmed, porque eu também não tenho conhecimento disso. Mas também havia interesse em saber se, para além dos medicamentos que estão previstos nos projetos, aqueles que são referidos, 1313, 1312, da portaria do... Se, para além desses, ainda há alguns que possam estar fora deste elenco e que também fossem suscetíveis de ser abrangidos pela compartilhação.
Eu penso que não. O que foi exposto desde o início por parte do Dr. João, se não mudou nenhuma vírgula até agora, continua tudo igual. O que é fundamental neste momento, foi o que eu já falei, realmente é apoio a estas coisas que acabamos de falar, calçado adequado, realmente parte de acesso à dentária, porque na altura eu tive conhecimento que atribuíram às crianças e aos idosos, porque não às doenças raras, que também têm problemas dentários, cada vez mais. Eu falo pelo meu caso, temos doentes com 9 anos que ainda nem sequer têm dentes derivado à doença e não têm como ir a um dentista, por exemplo.
Eu, para terminar, só queria também saudar a vossa luta e, como estão a ver, também não está sendo em vão, porque se calhar foi através da luta que surgiram os projetos de lei e, portanto, também estão aqui a ser ouvidos e provavelmente teremos uma lei.
Obrigada.
Sim, senhora, muito obrigada. Senhores deputados, eu também seria muito, muito breve, mas de qualquer das formas não quero deixar de dar também a opinião ou algumas palavras em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Não tenho muito mais a acrescentar àquilo que as senhoras e os senhores deputados já disseram. Queria dizer à Vera, sobretudo, que tem aqui, neste grupo de trabalho, uma garantia de que o assunto vai ser tratado, pelo menos. Temos um compromisso de prazo, de tempo, é como o Sr. Deputado José Luís Ferreira disse, mas convinha talvez só dizer este problema do orçamento, é assim, a Assembleia tem uma coisa que se chama uma lei de travão, ou seja, a meio do ano não podemos aprovar projetos, mas não podemos. Eles não podem entrar em vigor porque podem vir a atrapalhar, digamos assim, todo as contas e todo o orçamento que está feito. Sim, isto não será muito dinheiro, é verdade, mas essa é uma norma que não será, não é possível ultrapassar. Será, portanto, a entrar em vigor, entrará em janeiro e esperemos que sim. Dizer que também saudamos a vossa luta, como é óbvio, e pedir-lhes o seguinte: eu acho que, se a Vera nos puder fazer chegar, através da associação, talvez uma lista, por exemplo, com todos os apoios no sentido do... dos sapatos ou sim, de outras sim, questões, sim, sim, sim. Porque, por exemplo, a questão do colchão, eu nunca tinha pensado nisso. Isto é como tudo, a gente não sabe. Portanto, se fizerem uma lista, porque depois ajudas técnicas, mas portanto é o colchão, é os sapatos, é o dente, nós estas já registámos. Poderá haver eventualmente outras, porque isso ajuda-nos bastante depois, quando aqui confrontarmos, porque nós vamos aqui ouvir a Direção-Geral de Saúde, como eu disse, e o Infarmed. E portanto, quanto mais informação tivermos, e quem é que é melhor para nos dar essa informação? São vocês,
exato.
É a associação,
sim, sim.
Melhor do que ninguém. Portanto, sempre que se lembrem de alguma coisa ou outras questões,
sim, nós
contactam
passamos.
Connosco e a informação
eu,
vai
eu só
seguir.
Queria fazer uma pergunta, se fizer o favor. Estava-me a dizer que isso será depois no próximo orçamento. Tudo bem, nós sabemos disso, que só para 2015 é que teríamos acesso, mas poderá ser aprovado agora este ano. Isso vai ser aprovado para quando?
Claro, claro. Repare, o trabalho é o seguinte, o prazo é o seguinte, isto baixou à comissão por 45 dias, mas a Vera, veja a seguinte situação, existe um conjunto de trâmites, por assim dizer, internos da Assembleia da República, que é muito difícil acelerar, e portanto, enquanto baixa à comissão e não baixa, vai à Presidente, vem aos grupos, forma-se o grupo de trabalho, esses 45 dias... foram consumidos.
Foram
portanto,
pouco.
Este grupo disse, não, queremos mais 60 dias Podíamos não ter querido tempo
60
nenhum.
60 dias são 2 meses, não é um mês, como falaram.
Pronto. Não, ouça-me até ao fim, sim. Ouça-me, Vera. Sim. Siga o meu raciocínio, por favor. Sim, sim. Nós podíamos ter dito não, vamos já reunir-nos à volta da mesa, votamos e decidimos já. Mas não quisemos seguir esse caminho. Porquê? Em primeiro lugar, porque é muito importante dar a voz às associações, como é o seu caso, é muito importante que venha à Assembleia da República dizer de viva voz o que sente. Segundo, porque é muito importante ouvir os organismos oficiais, neste caso a Direção-Geral de Saúde e o Infarmed, e ser questionado aqui. Nós podíamos ter ultrapassado isto, mas isto, pronto, se me permite a minha opinião, não favoreceria a vossa luta, porque nós queremos ir o mais longe possível. Portanto, agora vamos fazer estas audições, não são muitas mais, são mais 3. Depois, o grupo de trabalho, os grupos parlamentares reúnem e tentam chegar a acordo para um único texto. E esse texto vai ser votado e depois torna-se lei. Portanto, nós queremos que este trabalho esteja terminado, não lhe vou dar uma data certa, mas lá para o fim de abril, okay. Que é, aliás, o nosso prazo.
Que irá à votação.
Sim.
Favorável.
Isso aí cada grupo parlamentar tem que assumir. E depois a Vera pede contas um a um, já não pede contas ao grupo.
Okay.
Já é a todos. Mas esperemos que seja, vamos fazer, esperemos que seja favorável. É para isso que estamos empenhados. Então, penso que se não houver mais nenhuma questão, agradecemos mais uma vez a vossa presença e a vossa deslocação aqui, que vieram de longe. Mas foi importante, isto nunca se perde nada, nós vamos sempre contribuindo para que alguma coisa seja alterada e vamos dando conta do trabalho que iremos realizar. Portanto, muito obrigada senhoras deputadas e senhores deputados, até dia 27. 27. Até já.